9:32, a gente inicia o nosso espaço de entrevistas do Comando-Geral desta quarta-feira com Felipe Andreola, gerente operacional do Senai Garibaldi, Nova Prata, Farroupilha, Veranópolis. Felipe, tu me perdoa se faltou algum, mas bom dia, tudo bem?
Bom dia, Matheus, bom dia quem nos acompanha aqui pela Rádio Garibaldi. Muito obrigado pela oportunidade, mais um ano, 2025, poder falar de um tema tão importante que é a educação.
Com certeza.
E eu vou me deter aqui à educação de jovens, e esses é o nosso futuro. Né? Tivemos aí nos últimos anos diversos episódios de pandemia, enchentes, e eu pude acompanhar o comportamento desses jovens e dizer para a sociedade que nós estamos salvos, porque se depender deles pela solidariedade, pelos gestos que eles fizeram em todos esses momentos de superar isso, quando nós falávamos dos mais antigos, né, a quem nos escuta aqui, os nossos avós que viveram o tempo das guerras, as dificuldades, os imigrantes aqui quando chegaram. Hoje a gente pode dizer que nós também superamos grandes desafios no mundo contemporâneo. Então, esses jovens estão muito preparados para construir um futuro muito promissor. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Começando, é claro, por um projeto muito importante que nós estamos aí indo para o quarto ano com a Prefeitura de Garibaldi, que é o Trilhas da Aprendizagem, que é um projeto do turno inverso, que compreende a educação de jovens no contraturno do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, esses jovens eles vão até o Senai, eles participam de diversos cursos, até vou dar uma coladinha aqui, porque claro, são diversos mesmo, e eles têm todo um preparo para esse mundo do trabalho que é tão diversificado.
É uma pré-profissionalização, podemos dizer.
Exatamente. Na verdade, é para despertar o interesse. A gente fala muito hoje das telas, dos celulares, e hoje o mundo moderno ele está muito digital. E a gente trabalha de forma lúdica a parte da robótica. Então, a gente tem aqui, para dar um exemplo, desde a parte de comunicação e oratória, porque escrever textos, falar em público, hoje, com essas gírias da juventude, com essa facilidade da comunicação que tu fala através de áudio e sai o texto pronto, com a inteligência artificial, no Senai a gente faz com que isso seja realmente trabalhado para o mundo do trabalho e para a sociedade. Então o jovem vai aprender a redigir textos técnicos, interpretar, fazer apresentações em público, que isso a gente precisa preparar toda a sociedade.
Com certeza.
Pegando exemplos aqui, ó, noções de usinagem, eletrônica, desenvolvimento de competências profissionais, emocionais, tecnológicas, são diversos cursos, são trilhas que ao longo do ano ele vai participando e se desenvolvendo. É uma vez por semana, é gratuito, a Prefeitura está conosco nesse projeto, a gente vai abrir isso logo no início, já estamos fazendo a documentação para este ano, e para lembrar, é por ordem de chegada, tivemos pais repetidamente, em todos os anos, 3 da manhã com cadeira de praia acampado na frente do Senai para garantir a vaga, e será dessa mesma forma. Claro, não precisa madrugar tanto assim,
pois é.
Mas que fiquem atentos, porque são, eu acredito que seja calibrado em torno de 300 vagas, como foi feito nos anos anteriores, que é um bom número para que a gente atenda a população aqui de Garibaldi. Então, falando primeiramente desse projeto, o que a gente entendeu da importância dele? Cada vez mais, os jovens, hoje, eles têm muitas oportunidades. Alguns caminhos não tão bons, né? Que são esse mundo, vamos falar assim, que é um mundo paralelo que vivemos aí, que não é tão promissor. E a gente oferece esse caminho para o mundo do trabalho com várias competências que depois, como eles são muito jovens ainda, e eu faço a pergunta para ti, faço sempre para os empresários, tu sabia o que tu queria ser da vida com 15 anos, com 14?
Olha, vou até te dizer, fui menor aprendiz do Senai, achando que era aquilo que eu queria.
Olha aí.
Depois não foi, né?
Mas então, deu certo, tá aqui.
Deu certo,
tá,
estamos aqui, né? Estamos
exatamente aqui. Então, nesse sentido, a gente já dispara muito mais para que os pais fiquem atentos, pais, avós, responsáveis, para que orientem seus filhos, os que fazem conosco lá e podem repetir, enquanto eles estão cursando o ensino fundamental, eles podem vir. E o que eu estava contando é que a gente se preocupou que cada vez mais cedo nós devemos encaminhar o jovem para o caminho do bem, né? Porque hoje, estar aí com várias oportunidades, como eu vinha falando, não tão promissoras, ficar no celular, ficar assistindo TV, isso não é o caminho do desenvolvimento. Então, a gente oferece uma instituição muito bem sólida, preparada, moderna, com todas as tecnologias e o corpo docente e a equipe toda bem preparada para fazer esse desenvolvimento e transformar essa vida, encaminhar para o futuro. Como eu falei também antes, a gente acompanhou nessas últimas catástrofes, vamos dizer assim, que o jovem ele se tornou mais forte com isso. Porque não é fácil para uma criança, para um jovem, estudar à distância, né, de uma forma improvisada, como foi na pandemia. Não é simples ver uma região que diretamente não foi afetada, mas serviu aqui em Garibaldi, região, como ponto de referência da defesa civil. E eles, ao invés de terem aula no Senai, eles foram, tanto aqui na Associação de Moços Católicos, quanto lá na MG, preparar os kits de sobrevivência para essas pessoas, e fizeram com muito carinho, com muito zelo. Prepararam, inclusive, mensagens para ir junto com esses kits. Olha, que partiu deles isso, de solidariedade.
Em particular, né?
Então, isso, eu chego a me emocionar, porque o que demonstra, né? Eu tenho alguns estudos que antes de Cristo se falava que a geração jovem estava perdida. Sócrates, Hesíodos, todos falavam isso. E cada geração tem esse choque de realidade com os pais, com os avós, que dizem, ah, na minha época era melhor e hoje o jovem está perdido. Os próprios jovens dizem que hoje eles estão perdidos, porque é normal. E eu não acredito nisso, porque exatamente a fase jovem, e eu te cutuquei dizendo, ó, quando tinha 15 anos, eu não sabia exatamente o que eu queria para o meu futuro, mas eu fui muito bem conduzido, fiz Senai também. Então, quando a gente tem oportunidades boas, a gente é conduzido para o sucesso. Então, o que a gente vem fazendo aqui, fazendo esse trabalho com a Prefeitura, e parabenizo a Prefeitura por estar conosco nesse projeto, é preparar esses jovens mais cedo possível para que eles se encaminhem para a vida. Então, a partir disso, ele já estará aí conhecendo esse mundo tecnológico e ele começa a despertar interesses, que aí eu falo dos programas de aprendizagem, que são muito diversificados. Então, pai, mãe, avô, avó, você jovem que está nos assistindo, imagina vocês, depois que completar o ensino fundamental, esse curso com a prefeitura que eu falei há pouco, ele não tem custo para as famílias, é apenas ir lá no Senai, certo, participar das aulas. E o curso Jovem Aprendiz também não tem custos para as famílias. O Senai ele pertence à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que é a FIERCS, e ela recebe um subsídio das indústrias para oferecer cursos de aprendizagem, que é o programa Jovem Aprendiz. Imagina ter o seu filho estudando o ensino médio, e aí, e fazendo no contraturno, no turno inverso, um curso no Senai, sendo remunerado com carteira assinada, com meio salário mínimo. Hoje, meio salário mínimo, nós calculávamos há pouco aqui, R$ 759 por mês com carteira assinada para estudar.
Para entrar já no mercado de trabalho com um curso técnico, né?
Exatamente, exatamente. Aí tu me perguntava se era curso técnico ou curso básico. Tem as duas modalidades na aprendizagem, no programa Jovem Aprendiz. Então, são cursos de 1 a 2 anos. Vou citar nomes aqui, tá? Pegando exemplos aqui. Tem um que é feito dentro da Nicolini, que é operador de processo de abate de desossa de aves. O jovem que faz esse curso, ele vai conhecer todo o processo de fabricação, de execução de uma indústria na área alimentícia, as boas práticas, que é bem importante para todos os segmentos que trabalham com alimentação, os cuidados da contaminação, os cuidados do manuseio de produtos, de utensílios, e vai conhecer o processo em si do abate e desossa de aves. Esse é só um exemplo. Temos curso na parte da mecatrônica, este ocorre lá dentro do Centro Educacional Ivo Tramontina, em Carlos Barbosa. É um curso bem voltado para a parte de robótica. Temos o curso de desenvolvimento de sistemas, também feito lá dentro do Centro Educacional Ivo Tramontina, em Carlos Barbosa, em parceria com a Tramontina. Temos o curso de sistemas automatizados na transformação de polímeros. Este curso ocorre na Tramontina e vai passar a ocorrer também lá na Galvanotec, em Carlos Barbosa. Então, hoje a gente tem uma diversidade enorme. Aqui em Garibaldi, eletromecânico de manutenção industrial, eletricista de manutenção eletroeletrônica, mecânico de manutenção de máquinas, técnico em eletromecânica, programador e operador de torno CNC, assistente administrativo, enfim, é uma diversidade, porque o nosso setor industrial aqui da região, ele é muito diversificado. Então, a gente busca as principais tecnologias e atende ou localmente nas empresas ou dentro do próprio Senai. Então, aquele jovem que mora mais próximo de Carlos Barbosa, que preferir fazer lá. Pode fazer lá. Como é que se inscreve para esses cursos? As próprias empresas, as indústrias já indicam seus aprendizes. Geralmente são conhecidos, filhos de funcionários ou pessoas que vão nos recursos humanos dessas empresas buscar uma oportunidade, e elas encaminham para o Senai. Se você não tem nenhum contato, podem buscar a nossa escola Senai aqui de Garibaldi, deixe o nome, a cada semestre tem novas turmas, e a gente pode ficar com o nome e indicando. Não é o nosso papel Senai fazer essa indicação e seleção, e sim, sim, das empresas, mas a gente facilita isso fazendo essa conexão da comunicação. Então, olha só, falamos de dois projetos até aqui, muito importantes, e o jovem que quiser, depois dessa etapa, fazer o curso, também tem oportunidade, mas daí ele não receberá esse auxílio durante todo o curso, por mês, com carteira assinada, ele terá que daí desembolsar e pagar. Sim. Então, olha quanta oportunidade.
E Felipe, falando do menor aprendiz, até já para a gente, é importante frisar que esses cursos, eles suprem também a demanda da nossa região, né? Você comentou da Nicolini, né, do Abate de Frangos, comentou da Tramontina. É o forte da nossa região, né? São empresas fortes da região que já têm alunos, já têm jovens que podem entrar já depois do curso no mercado de trabalho e já atuar dentro da empresa.
Exatamente. Hoje a gente não oferece nada que não esteja associado à demanda do mundo do trabalho.
Certo.
Então as indústrias nos sinalizam... isso é praticamente vivo, né? Não é a cada semestre, não é a cada 15 dias, mas conforme a economia vai avançando, vai se modificando, o cenário, por exemplo, das enchentes modificou totalmente. O claro. Cenário da pandemia... Vou pegar o exemplo de muitas indústrias que trabalhavam com a parte mais doméstica, utensílios domésticos, teve um crescimento enorme. Então, isso são efeitos econômicos de acordo com o que acontece no mundo.
Claro.
Hoje, para 2025, a gente deseja que tenhamos aí um ano sem nenhuma,
né?
Sem nenhuma catástrofe, que a gente possa reconstruir o nosso Rio Grande do Sul. Nosso Rio Grande do Sul, ele passou por muito abalo aqui na Serra Gaúcha, inclusive após aqui a rádio, eu vou me deslocar a Nova Prata e Veranópolis, vou cruzar a Serra das Antas, e até hoje ela não está recuperada plenamente. Então, tem dificuldades. Hoje, se estiver aqui em Aguaporé, tem um tempo de deslocamento maior. Então, a nossa região ela acaba sendo afetada. O pessoal, às vezes, não faz a associação disso, mas quando nós lembrarmos das enchentes, nós ficamos ilhados aqui. Então, conseguir combustível a preço economicamente mais acessível, não foi possível. A gente pagou até um real mais caro o litro, sim, da gasolina, o litro do álcool aqui, ou do diesel, porque esse frete estava muito dificultado, a rota era muito, muito extensa para fazer. Então, as pessoas às vezes não fazem essa associação de como isso impacta na economia. Então, as nossas indústrias aqui, que bom, né? Elas não foram diretamente atingidas, mas essa questão logística de distribuir seus produtos, elas foram afetadas. Tá? Então, o que eu quero ainda complementar? A gente tem um trabalho em conjunto com todos os atores da sociedade e que está sendo capitaneado pelo SEBRAE, que é pensar na inovação da nossa região. Então, eu não tenho ainda o trabalho materializado pronto, mas a gente tem debatido muito sobre a diversidade, que é o que tu me perguntava há pouco, das indústrias, do setor produtivo aqui. Nós estamos numa reunião, eu posso dizer, rica. Rica em cultura, rica em pessoas trabalhadoras e prósperas. Então, a gente tem hoje aqui que olhar para trás e nos orgulhar e dizer nós somos hoje uma referência no Rio Grande do Sul, porque os indicadores do Rio Grande do Sul eles não são tão promissores. Se tu pegar a média do estado em diversos indicadores, a gente tem assim não só um destaque negativo em crescimento, né? A indústria cresceu 2% nos últimos 20 anos, então isso é muito pouco. Mas a nossa micro-região aqui vai na contramão disso e que bom.
Ela supre o que falta no restante do estado.
Exatamente. A nossa região aqui ela tem tido bons indicadores. Isso não nos deixa com uma arrogância, muito pelo contrário, nos deixa com uma responsabilidade de pagar a conta das outras regiões que não estão conseguindo.
E continuar crescendo, né?
E continuar crescendo. Então, pegando aqui Vale do Taquari, que foi muito atingido, a gente ajudou muito e tem ajudado, consertando equipamentos, a fazer a recuperação dessas empresas, para que elas voltem a operar, porque não tem outra opção a não ser fazer essa recuperação. E isso, para nós, é uma responsabilidade ainda maior. Mas indo para cursos técnicos, que eu quero também dar uma pincelada aqui, tem uma notícia boa e ruim, né? Nós temos o técnico em eletromecânica de Garibaldi, que está lotado. Nós nem começamos ainda o período de execução do curso, mas já estamos com a turma lotada, com 30 alunos. A gente tem uma lista de espera também. Mas temos em toda a região, Caxias, Bento, Farroupilha, que eu também administro ali em Farroupilha. Tem o técnico de desenvolvimento de sistemas, que ainda tem vagas. Tem o técnico em automação. Como é que funciona esse curso? Que aí nós não estamos falando mais da gratuidade. Esses são cursos pagos, são valores bem acessíveis, e a gente entendeu que a educação se transformou nesses últimos anos. Então, aquele trabalhador, trabalhadora, que não tem essa disponibilidade de estar todos os dias no Senai, esse curso técnico ele tem uma forma de atuar semipresencial. O que é o semipresencial? Hoje, se tu for olhar todos os conhecimentos, tu teria que estudar muito a teoria dentro da escola do Senai. Sim. Isso não faz mais tanto sentido, porque hoje tu consegue acessar plataformas muito bem estruturadas que nós temos e ir lá no Senai fazer a prática. Então, pegando o exemplo de um curso técnico de automação, o que, que tu não vai ter em casa? Tu não vai ter em casa um robô, um braço robô, um professor te orientando a fazer a programação e a execução desse serviço. Mas os conceitos básicos de eletrotécnica, de fabricação mecânica, esses conceitos que tu pode ir com uma plataforma bem estruturada Sim. te desenvolvendo, facilita. Então, o aluno ele acaba estudando em casa, no trabalho, onde ele puder ter o tempo dele, e vem no Senai fazer as práticas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, se for aos sábados. Então, tem essas oportunidades aqui, fica mais em conta, fica menos pesado, e o curso tem a mesma validade. E a gente chama, hoje, ainda separamos, né, o curso técnico ou os cursos presenciais e os cursos à distância. Eu posso dizer que daqui a poucos anos a gente vai dizer apenas que existe uma única forma de atuar, seja ela híbrida, seja ela como for, porque eu chamo de forma mais inteligente, né? Então, hoje, quando a gente fala em aulas à distância, tem ainda aquele pensamento de que não tem qualidade.
Aquele preconceito, né?
Preconceito. Vai muito mais do comportamento humano de cada aluno, de se policiar e saber, olha, eu estou pagando por um curso, eu estou em casa e eu não estou tomando chimarrão e assistindo a novela. Eu estou estudando um material que realmente vai me desenvolver. Para quando chegar lá no Senai, ele fez o tema de casa dele, ele possa, né, chegar lá e exercitar e ter toda a assistência. Então, hoje eu posso dizer que temos ainda essas ofertas aí e que a cada semestre também, da mesma forma, a gente pode atender as demandas da indústria.
E para se inscrever nesses cursos, Felipe?
Esses
entra
cursos,
em contato com o Senai.
Entra em contato pelo Senai ou pelo próprio site do Senai, pode buscar lá. É o www.senairs.org.br/curso-técnico. Só procurar, quem tem a facilidade de utilizar um buscador, o Google, por exemplo, procura cursos técnicos, pode fazer a inscrição e matrícula pelo site. Então, tem todas essas facilidades. Não teria problema algum para encontrar o nosso Senai. Tem o 0800-0518555, que eu já vou deixar aqui para qualquer dúvida que tiver. Temos o nosso WhatsApp, que é o 3260-6310. Para todos os cursos, todas as dúvidas. Tem a nossa escola, que a gente tem todo o prazer de receber.
Passou, vai lá e conhece, né?
Passou por uma grande reforma de acessibilidade agora. Agora a escola tinha pedra brita na entrada por muitos anos, desde a sua inauguração. Agora foi pavimentado, foi feito rampas de acesso. Então a escola está bem moderna. E dentro dela, a gente havia recheado ela com o que tem de melhor nos últimos anos aí. Para finalizar,
claro,
eu quero falar de outros cursos, tá? Porque o pessoal que está nos escutando daqui a pouco fica pensando, tá, mas eu não quero fazer um curso técnico, eu já passei da fase do jovem aprendiz, mas eu gostaria de fazer algum curso na área tecnológica. Então, para eu não ficar lendo aqui, mas só para fazer uma narrativa rápida, são mais de 50 cursos que eu tenho aqui e eu vou falar dos principais. O que é corriqueiro aqui.
Certo.
Ah, o pessoal quer mudar de ramo, ou quer começar no ramo, ou quer se especializar no ramo. Não precisa ter, faz muito tempo que eu estou afastado da escola, eu tenho medo de passar vergonha porque eu não sei fazer conta, de novo, voltar para a matemática. A gente entende tudo isso, a gente está preparado para acolher essas pessoas e começar do estágio que elas se encontram.
Sim.
Então, pegando um exemplo, é muito comum ver pessoas, a gente chama de marido de aluguel, aquele faz tudo.
Isso.
Conserta chuveiro, instala ventilador de teto, tomadas. E precisa ter um conhecimento técnico. Hoje, os sistemas estão mais modernos, a automação está presente em todos, não só na parte industrial, mas na parte doméstica. Tu pode abrir uma cortina hoje pelo celular, tu pode ter um sistema de circuito fechado de TV, alarmes, e a gente prepara esse profissional. Então, o que precisa ter? Ter, aí tem pré-requisitos que vai desde ter pelo menos a idade mínima de 16 anos, né? Estar cursando o ensino fundamental a partir do sexto ano, então é uma exigência muito pequena dependendo do curso. Alguns a gente pede o ensino fundamental completo, de cada curso a gente vai orientar. O que a gente oferece? A pessoa que tem dúvida, vai lá no Senai, conversa com o nosso pessoal está muito preparado, veja as nossas instalações e faça uma conversa de uma entrevista consultiva. Através disso, a gente consegue identificar, pegando o exemplo do eletricista, que às vezes a pessoa aprendeu na vida, mas não tem o conhecimento técnico. Então, por exemplo, o cliente chama lá, está desarmando o disjuntor, ou vamos falar o português popular, está caindo a chave da luz.
Sim.
Estou tomando banho e o disjuntor cai, desarma. E aí, o que é comum? Esse profissional vai numa ferragem e pergunta, olha, tem um disjuntor lá de 20 amperes, está desarmando. Aí a pessoa lá do balcão diz, coloca um de 40 amperes que vai resolver teu problema. Na verdade, não é dessa forma que se faz profissionalmente. Então, o que falta para esse profissional? Ter um conhecimento básico de eletrotécnica. E o curso compreende isso. Então, ele vai aprender a instalar um disjuntor, a uma instalação correta, a dimensionar, e ele vai aprender a calcular quanto tem que colocar com a margem de segurança, com a aplicação técnica e que não dê problema e que não fique caro. Porque claro, não adianta também colocar um disjuntor de 100 amperes, que custa rios de dinheiro, e que não vai resolver absolutamente nada, inclusive pode colocar em risco a residência da pessoa. Então, desta forma, pegando só com esse exemplo, é desta maneira que a gente fala de todas as áreas. Eu falava de um outro na área de alimentos, e a gente tem aqui muito a parte gastronômica acontecendo. Então, quando eu falo de boas práticas do serviço de alimentação, quando a gente pega um dia calor como hoje, e tu vai ter um evento, e tu vai ter que preparar para 1000 pessoas um preparo de alimentação, como é que tu vai armazenar, quanto tempo tu pode deixar na temperatura ambiente, como é que são os manuseios, como é que tu vai fazer a higienização dos utensílios. Então, a gente orienta para que não tenha risco. E isso em todos os processos. Isso serve para mecânica, para elétrica, para alimentos, para tudo. Para que tenha o uso correto das tecnologias. Para que não tenha problema, imagina uma máquina que produz pão e que a pessoa desinformada, um mecânico, foi lá trocar um rolamento e contaminou a máquina com uma graxa que não poderia estar indo em contato com o alimento. Isso é um problema. Tudo isso está atrelado à indústria. Então, hoje, tudo que nós fazemos hoje é garantir que a industrialização ela garante as normas de segurança, de saúde e de tecnologia para que a gente consiga evoluir. Então, hoje, o profissional que entra no Senai, ele não vai fazer no método popular, ele vai aprender profissionalmente todas as profissões. Então, eu quis trazer um pouco aqui e nos colocar à disposição, porque o Senai, o papel do Senai, principalmente, é orientar todas as pessoas, independente da etapa da vida. Ah, eu estou me aposentando, hoje a gente vai viver cada vez mais, né? As pessoas, às vezes, querem mudar de ramo. A gente tem trabalho para todo mundo e tem como preparar toda a sociedade, não somente o jovem, mas aquele que já pendurou a chuteira, que quiser,
com certeza,
por hobby. Olha, eu quero fazer comida para fora, eu quero fazer algumas festas, preparar doces, eu quero fazer manutenções nas residências, na minha mesmo. É um capricho? Não importa. O objetivo da pessoa é se preparar profissionalmente para a vida. E a gente está aqui para... inclusive eu me colocando à disposição para entrevistar essas pessoas, que é o que a gente mais gosta de fazer, é entender a história de cada pessoa e dar o encaminhamento correto para o preparo profissional dela.
Com certeza. Felipe, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Garibaldi. A gente sempre fala, a Rádio Garibaldi está sempre aberta também. Profissionalização tanto do jovem quanto da pessoa que já está no mercado de trabalho e quer crescer, né? E o Senai está aí para isso.
Exatamente. Nós temos aí o papel principal, né, de continuar essa caminhada. Teremos aí novidades nos próximos dias da ampliação do Senai. Vou,
opa,
deixar para um outro momento. Vocês devem estar percebendo aí alguns movimentos aqui nos terrenos, ali ao entorno da escola. A gente, que bom, temos um problema bom, a escola ficou pequena, né? A sociedade pede cada vez mais o nosso atendimento, os nossos cursos. A gente tem feito, como eu citei, dentro das empresas muitos atendimentos. Isso tem nos ajudado bastante a ampliar cada vez mais o nosso serviço. Mas a gente tem a pretensão, sim, de fazer uma grande obra aqui, para que a gente amplie nossas instalações e faça muito mais.
Com certeza. Obrigado pela participação, Felipe.
Um ótimo 2025 a todos e seguimos juntos.
A todos nós.